Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 17 de outubro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A construção do viaduto na Avenida Brasil, sobre a Mogiana, já concluiu 50% de suas obras. Com investimentos de quase 12 milhões, a obra foi reiniciada em maio deste ano e vai beneficiar 23 mil passageiros de ônibus de 12 bairros que circulam pelo trecho todo mês. A porcentagem concluída representa a maior parte dos trabalhos pesados. Portanto, é possível que a obra seja inaugurada antes do prazo oficial previsto para janeiro. Na home do Jornal da USP, o destaque é que um mapa interativo apresenta sítios com artefatos dos primeiros humanos no estado de São Paulo. O material é resultado de bancos de dados de acesso aberto, elaborados por pesquisadores do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e informa sobre a ocupação humana no interior paulista. Já na home de Ribeirão, você vai ler que biopesticidas aumentam a mortalidade de vespas sociais. Apesar de menos agressivo que pesticida químico, o produto, à base de fungos, pode ser menos sustentável do que se pensava. A exposição a ele causou a morte de vespas inimigas de pragas em culturas agrícolas.
Acontece na USP.
Agora conosco, Suzana Nazar. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras promove o Seminário Internacional Violência nas Relações de Intimidade amanhã, a partir das 8h30, no auditório da Faculdade de Direito. O evento gratuito é uma realização do Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Intervenção Psicossocial e do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Psicologia da Saúde, vinculados à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. As inscrições podem ser feitas pela internet. A Faculdade de Medicina busca voluntários para avaliar as práticas de homens gays em relação à doação de sangue, após o fim da proibição da doação por essa parcela da população. Os interessados em contribuir para a pesquisa serão convidados a preencher um questionário online e podem expressar livremente suas percepções sobre o tema. O link para o questionário pode ser acessado pela internet ou pode ser solicitado aos pesquisadores pelo e-mail hshusp@gmail.com. Vou repetir o e-mail: hshusp@gmail.com. E por hoje é isso, Mel.
Obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A aproximação de uma frente fria provoca aumento de nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas no estado de São Paulo. No período da manhã, as chuvas estarão mais concentradas nos setores sul e leste do estado. No período da tarde, poderão ocorrer nas outras regiões. Na região de Ribeirão Preto, no período da manhã, o tempo segue com céu parcialmente nublado e com baixa probabilidade para ocorrências de chuvas. No período da tarde, haverá intensificação da nebulosidade e das ocorrências de chuvas, que poderão ser de forte intensidade e acompanhadas por descargas elétricas. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 21,2 graus às 6 horas da manhã. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 36 graus em Barretos, 35 em Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 32 graus em Franca. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 24 graus em Barretos, 23 graus em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 22 graus em Ribeirão Preto e Franca. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Livro Redações 2023, lançado pela editora da Unicamp em parceria com a Conveste, com as melhores redações do vestibular Unicamp, reúne pela primeira vez textos do vestibular indígena. Reportagem de Juliana Sangion.
Autoras e autores das redações mais bem avaliadas no vestibular Unicamp tiveram seus textos publicados no livro Redações 2023, lançado pela editora da Unicamp em parceria com a Comissão de Vestibulares no último dia 5 de outubro. Pela primeira vez, a publicação traz também redações do vestibular indígena, que é aplicado desde 2019 e está unificado entre Unicamp e o Fiscar. Outra novidade é que o formato do livro mudou e, a partir deste ano, deixa de ser de bolso para ter um tamanho maior. O diretor da Conveste, José Alves de Freitas Neto, comentou as novidades.
O livro cresceu no próprio formato. Além da incorporação das questões do vestibular indígena, trazemos mais reflexões, mais textos para poder ajudar os candidatos a se prepararem, aos professores e professoras a conhecerem os critérios que as bancas do vestibular da Unicamp utilizam. Então, o antigo livrinho de redação cresceu. Agora é um livro de redações 2023.
A coletânea com as melhores redações é publicada pela editora da Unicamp há 24 anos. A edição atual apresenta 30 textos produzidos para o vestibular Unicamp e 6 redações selecionadas do vestibular indígena. Entre os autores, há estudantes de escolas públicas e particulares de várias cidades de São Paulo e de outros estados, como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Durante o evento de lançamento, alguns estudantes homenageados comentaram da surpresa em ter o texto escolhido para o livro, como Maria Gabriela Lustosa, que está cursando Engenharia de Computação na Unicamp.
Como que foi saber que você teve a redação entre as melhores?
Olha, foi uma surpresa, na verdade. Na verdade, antes de entrar na Unicamp, eu nem sabia direito que existia essa coletânea. Então, ter sabido da existência da coletânea e receber o e-mail falando que a minha redação tinha sido selecionada, realmente foi uma surpresa. Até porque no ensino médio eu não necessariamente gostava muito de redação, mas acabei treinando e foi muito bom saber disso.
E, assim, se você pudesse agora, né, que você é a autora do livro também, com uma das melhores redações, dar uma dica para os vestibulandos, para quem vai ainda fazer a prova, né? A gente esse mês tem prova do vestibular da Unicamp, uhum, né, no fim do mês. O que você falaria sobre a prova de redação da Unicamp?
Eu, particularmente, gosto muito da prova de redação da Unicamp, porque ela exige que nós pensemos e nos coloquemos na situação da escrita de fato. Ela exige que a gente pense no contexto da escrita. Então, eu acho que para quem vai prestar a prova agora, logo menos, para que estejam muito atentos à situação de produção.
Apesar de ter tido a redação selecionada como uma das melhores, a estudante Amanda Lopes da Silva não conseguiu a aprovação em medicina no vestibular indígena deste ano, mas fez questão de sair de Pernambuco para estar em Campinas no lançamento. Ela fez um discurso emocionado durante o evento.
E eu sou lá do interior de Pernambuco e fiz de tudo para estar aqui, porque eu reconheço que é de grande importância estar aqui. Para mim é uma conquista extraordinária. Está cada vez mais relevante incluir a população indígena nas universidades e em todos os meios. E inserir o vestibular indígena também no livrinho de redações da Unicamp, para mim, é muito importante nessa inclusão da questão indígena, que tem que estar cada vez mais, a gente luta diariamente para ela estar cada vez mais vigente na sociedade e para todos os seres sociais estar vendo como é a questão indígena, porque muita gente ainda é desinformada. Então, para a gente é muito importante, porque dá notoriedade para a nossa luta, para a nossa questão.
O objetivo da publicação, de acordo com os organizadores, é servir de referência a futuros candidatos. além de ressaltar a importância da leitura e da escrita no vestibular e de maneira geral. A Aurélia Samira de Souza é da Paraíba e foi aprovada pelo vestibular indígena para o curso de medicina na Unicamp. Ela ressaltou a luta dos estudantes indígenas para ter acesso ao ensino superior.
Foi uma conquista, como eu ressaltei para você, não só minha, são lutas e lutas, até o fato de eu estar aqui, foram outras pessoas que vieram antes de mim e lutaram para eu estar aqui hoje.
O livro Redações 2023 pode ser adquirido pelo site da editora da Unicamp, que é editorunicamp.com.br. Juliana Sangion, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Desde a infância, a frustração é um sentimento exposto às pessoas. Mas você já parou para pensar como o cérebro lida com essa sensação? Confira na reportagem de Suzana Nazar.
Desde criança, aprendemos que sempre que uma pessoa se esforçar ou fizer algo positivo, ela será recompensada e tudo ficará bem. No entanto, não é sempre assim que as coisas acontecem. Você já se sentiu desanimado ou com uma sensação de impotência? Isso pode ter se originado de um sentimento de frustração, quando algo não saiu da maneira esperada. O professor de psicologia Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, explica que ao ocorrer uma grande frustração, a tendência é que ocorra um trauma, que altere o funcionamento do cérebro e, consequentemente, que apareça ansiedade, depressão ou até mesmo alguma forma de estímulo ao comportamento agressivo.
Diante de uma grande frustração, os circuitos neuronais da violência, do medo e do pânico são acionados. A pessoa então vai entrar num período de luto, ou seja, de elaboração da perda, daquilo que foi perdido, ou pode entrar num estado de melancolia, onde a pessoa fica fixada no objeto perdido e seu cérebro passa a funcionar com um pensamento fixo e obsessivo no objeto perdido. Então, a tendência do cérebro diante de uma grande frustração é alterar seu funcionamento de modo a poder enfrentar ou se acomodar a essa frustração.
Além disso, a psiquiatra Rebeca Pessoa, mestre e atualmente doutoranda no programa de saúde mental da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, diz que a frustração pode ser considerada um tipo de dor.
Seria como se a frustração fosse uma dor psicológica. Os estudos científicos, ao abordarem a frustração, eles citam como desencadeantes fatos relevantes, como por exemplo, o luto de um familiar, o término de um relacionamento, uma situação de desemprego ou até mesmo uma situação de aposentadoria. Então é diferente da frustração que ocorre no nosso dia a dia, de forma mais corriqueira. E a região cerebral mais importante nesse processo é o córtex cingulado anterior. Isso tanto para a dor física como para a dor psicológica. Mas mais estudos são necessários para que entendamos a real função dessa área cerebral no mecanismo da dor.
Um exemplo de frustração entre os jovens foi o que sentiu a estudante de publicidade e propaganda Sofia Sado, de 20 anos, ao saber que foi reprovada na prova de habilitação de motorista.
Eu realmente achei que eu fosse passar, só que lá na hora aconteceu que eu não passei, na minha primeira tentativa. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu acreditava que eu realmente ia passar e o meu examinador também me deixou completamente frustrada. Agindo de uma forma como se eu realmente não conseguisse. E depois que eu desci ali do carro, que eu tinha reprovado, eu pensei, eu nunca vou dirigir pro resto da minha vida. Comecei a desenvolver um medo de andar de carro, assim, realmente. Fiquei traumatizada, frustrada. Tudo eu achava que ia bater, e continua assim até hoje, vem melhorando.
Segundo o Codato, as estratégias cognitivas ou comportamentais para lidar com a grande frustração têm a ver com o desenvolvimento da chamada plasticidade, flexibilidade emocional.
O cérebro precisa ser capaz de reconfigurar, ressignificar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos para enfrentar as adversidades, né? É preciso, então, para o cérebro ter uma certa tranquilidade e um bem-estar, o desenvolvimento das competências emocionais, perseverança, empatia, intuição, resiliência, gentileza, generosidade, paciência, otimismo, fé, foco, coragem, perdão, gratidão.
Acabamos de ouvir o professor de psicologia, Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, a estudante de publicidade e propaganda, Sofia Sado, de 20 anos, e a psiquiatra, Rebeca Pessoa, mestre e atualmente doutoranda no programa de saúde mental da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre a frustração e como o cérebro lida com esse sentimento. Suzana Nazar, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o bate-papo musicado que acontece no SESC sobre o Festival de Música Popular Brasileira de 1967, um dos mais icônicos festivais da nossa música. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Eu volto amanhã com você. Uma excelente tarde.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.